Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. E hoje a gente começa a nossa série especial de entrevistas. Vamos falar sobre saúde mental com Débora Noal, pós-doutora em saúde pública, especialista em saúde mental em emergências sanitárias, desastres e pandemias. Oi, Débora, obrigada por participar com a gente dessa conversa no Corona Fatos. Seja muito bem-vinda.
Olá, Ana. Olá, você que está ouvindo desse lado. Vai ser um prazer conversar com você, falar um pouco desses fatos e o que de fato envolve, né? Toda essa magia aí da saúde mental na pandemia. Sejam todos bem-vindos.
Eu queria saber de você. Você integra hoje, quer dizer, desde 2020, quando a pandemia começou, você integra a equipe da Fiocruz Brasília num projeto chamado Núcleo Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19. Eu queria que você explicasse um pouquinho, brevemente, esse trabalho que vocês vêm realizando.
Ah, maravilha. Vamos lá. Então, logo no primeiro dia, no dia 1 mesmo, quando foi decretada a pandemia aqui no Brasil, né, no início de março, eu comecei a integrar a equipe da Fiocruz Brasília. Né? Por que isso aconteceu? Eu venho aí há mais de uma década trabalhando única e exclusivamente em eventos extremos. Né? Então, situação de epidemia de ebola, os terremotos, furacões, tsunamis, deslocamentos forçados. E aí, a partir deste conhecimento aprendido em outros desastres e pandemias, a gente foi tentando entender como é que a gente traz para o Brasil, né, com a estrutura de saúde pública que a gente tem, né, com o sistema que a gente já tem operando, que já estava sendo operado no momento da pandemia, a gente começou a pensar aqui na Fiocruz, como é que a gente coloca, né, em atividade, como é que a gente faz com que os trabalhadores em tempo real, né, e num curto espaço de tempo, se apropriassem de um ancoramento científico. Eu brinco que o pilar deste núcleo tem duas pernas, né? Uma se chama ciência, a outra se chama afeto. Como é que a gente traz ciência e afeto para a estrutura e a estratégia de saúde pública que a gente já tem, né? A notícia boa é que a gente já tinha um sistema quando essa pandemia começou. A notícia ruim é que esse sistema precisa ser ampliado e precisa ser fortalecido. Então, esse é parte, né, do nosso papel enquanto núcleo. Tentar entender quais são as últimas evidências que surgiram no mundo inteiro. Então, é um núcleo que hoje está composto com 9 pesquisadores, entre Rio, Minas e Brasília, né, na FIU. Ah, e Manaus, esqueci a última parte do pé. E esses 9 se ramificaram e a gente tem hoje um núcleo ampliado de 150 entre pesquisadores do Brasil e do mundo que pesquisam única e exclusivamente saúde mental, atenção psicossocial na Covid-19. Então a gente troca de fato conteúdos, informações, as últimas pesquisas, o que tem, como a gente brinca no Brasil, não, o último grito da moda da ciência, ou seja, o que de fato está sendo identificado em termos de sofrimento, em termos de ferramentas, em termos de estratégias de cuidado, ou seja, o que fazer de acordo com cada momento da pandemia. Mas agora a gente está num período já muito longo de resposta, e essa é parte do nosso papel, ver qual é a resposta humana numa pandemia dessas proporções, a partir da cultura, da religião, a partir do território, a partir da estrutura política que envolve, né, tudo isso, porque tudo isso é saúde mental, né? Esse caldeirão de informações, de território e também de conhecimento.
Era a próxima pergunta até que eu ia te fazer mesmo. O que é a saúde mental? Como é que a gente pode descrever a saúde mental de uma maneira muito coloquial, fácil mesmo de entender?
Esse compilado, né? Esse é arcabouço aí que junta emoção, a saúde, os sentimentos, os afetos, as relações, a sensação que a gente tem quando a gente está em convívio e contato com o mundo, né? Eu brinco que é se você está ou não confortável dentro da própria pele. Nosso trabalho é quase um designer de interiores da própria pele. A gente olha dentro da estrutura da pele, vê se a pessoa está confortável dentro dela. A gente não vai estar confortável o tempo inteiro, mas o nosso papel é tentar ver qual é a arquitetura que faz com que a gente se sinta confortável e que, mesmo que às vezes não seja o nosso número, às vezes a gente expande rápido demais, às vezes a gente tem a sensação de que está diminuindo, às vezes a gente tem a sensação de que tem sentimento atrofiado do lado de dentro. Parte do nosso papel é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis na própria pele. E aí, tentando encontrar ferramentas, estratégias, mecanismos, quais são as minúcias, os detalhes que vão fazer a diferença entre alguém estar confortável dentro de si ou entre alguém achar que está insuportável a convivência consigo mesmo. Então, esse é o nosso papel, né? Entender qual é esse caldeirão, né? Como é que a pessoa foi juntando isso tudo? Um pouco de história, um pouco de trajetória, um pouco de sensação, um pouco de sentimento, um pouco de política, um pouco de tudo isso que a gente vem vivendo. Sem esquecer, né, da alimentação e como que a pessoa está no contato, inclusive com a natureza. Tudo isso é saúde mental, né? Por isso que tudo influencia. O que a gente come influencia, o que a gente, como a gente trabalha e no que a gente trabalha vai influenciar diretamente na sensação e sentimento nessa pandemia. O que a gente está fazendo com o que a gente sabe de conhecimento aprendido e de sentimento aprendido impacta diretamente na saúde mental, em especial num evento extremo como uma pandemia.
Exatamente, era o que eu ia te perguntar. E o que dizer sobre saúde mental nesse contexto de pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo? Há tanto tempo, né?
Eu gosto muito de analogias, né? Eu trabalho muito na África subsaariana, então tudo é uma metáfora, tudo é uma analogia. A diferença entre uma pandemia, né, e uma situação de rotina é mais ou menos como o filme e o trailer de um filme. Tudo que a gente está vivendo na pandemia é como se fosse o trailer de um filme da vida, da nossa própria vida. A diferença é que num trailer a gente tem, num curto espaço de tempo, um condensado de sentimentos, de sensações, de reações e de atividades que podem impactar diretamente entre vida e morte. Então, a sensação de que a gente está na pontinha do penhasco. E tudo pode fazer a diferença entre ou a gente descer ou a gente subir, né? E a gente nunca sai igual de um evento extremo. Ou a gente sai pequeno ou a gente sai grande. E aí, quem é que vai sair pequeno dessa pandemia? Quem tem a sensação de que as ferramentas que tem não está encontrando, né? Que aquela caixa de ferramentas que a gente nasceu e que a gente foi depositando, criando, manufaturando novas estratégias de vida, não está encontrando. Às vezes a gente fica com dificuldade de saber onde colocou ela, onde que está, quem vai nos ajudar a encontrar, quem é que vai nos ajudar a organizar essa caixa de ferramentas. E quem é que vai sair grande? Quem consegue rapidamente olhar para aquela caixa de ferramentas e falar, olha, eu acho que isso aqui serve, eu acho que essa yoga que eu fazia, eu acho que essa atividade, eu acho que esse tipo de trabalho que eu faço vai impactar na vida de outras pessoas e na minha própria vida. E aí a gente tem a sensação de que faz sentido, que a gente produz sentido com as ferramentas que a gente foi criando. E por isso que faz muito, mas muita diferença, né, as redes socioafetivas, as relações que a gente construiu, mas principalmente aquele momento de parada de decisão, sabe, para tomada mesmo de decisão, aquele momento que a gente olha para dentro e se pergunta, né, quem sou eu nessa pandemia, né, quais são os meus princípios éticos? O que que eu tenho de conexão com a vida? O que que me dá uma sensação de que eu pertenço a algo maior? E aí, lembrando, né, que atitudes muito simples, né? Se uma pessoa do outro lado do mundo comeu um morcego, e estamos todos nós hoje, né, desenvolvendo estratégias para sobrevivência, por que que um lavar de mãos, né, um passar um álcool gel, um colocar uma máscara, um não sair para a rua, vai impactar diretamente no mundo, na vida? Então, ter essa noção de pertença a uma estrutura muito maior, né? Que eu brinco que é essa família um pouquinho mais ampliada, que se chama humanidade. Como é que eu me sinto, né, pertencente a essa estrutura e identifico que um ato muito simples meu pode impactar diretamente na vida de muita gente. E aí, deixo de ter aquela atitude passiva, de raiva, de ódio, de espera, né? Ah, mas o outro saiu na rua, o outro aglomerou, o outro não baixou uma política pública. Tá. Beleza, eu não vou poder mudar o mundo inteiro, mas o meu mundo, eu não só posso, como eu devo, e eu posso, eu consigo mudar. Então, como que eu faço isso a partir da primeira pessoa do singular, né? Eu. Eu faço o quê? Eu mudo o quê? Eu busco onde minha caixa de ferramentas? O que que eu tenho para oferecer para o mundo? E mais, o que que eu quero contar daqui a 30, 40 anos, né? Para meus descendentes, olhar para eles e falar, quem fui eu nessa pandemia? Qual é a minha ética? Qual é a ética do cuidado que eu utilizei para sobreviver? E eu sobrevivi de uma forma digna ou eu me senti de alguma forma sobrevivido na estrutura, né? Alguém sobreviveu por mim, mas eu não me senti impactando na minha estrutura de vida e nem na estrutura da humanidade. Isso vai fazer a diferença a médio e longo prazo na saúde mental e no que pode vir a ser possíveis transtornos psicopatológicos. A notícia ruim é que a Organização Mundial da Saúde, né, a Pan-Americana de Saúde, acredita que numa situação de pandemia como a nossa, né, entre um terço até metade de toda a população mundial pode vir, pode, né? E aí eu deixei em letras garrafais, esse pode vir a desencadear algum tipo de transtorno psicopatológico a médio e longo prazo. A notícia boa, né, é que eu, pelo menos, que venho trabalhando única e exclusivamente em eventos extremos, eu tenho percebido que não é a maioria da população. A gente sofre, a gente tem insônia, tem dor de barriga, a gente tem raiva, a gente tem a sensação de que a gente está com a vida no limite, sensação de que vai enlouquecer a qualquer momento. Mas a tendência é que quando começa a diminuir, né, a estrutura da pandemia, a gente começa a voltar a estruturas de rotinas diferenciada, inclusive com uma proporção de sensação de pertença muito maior a coletivos. Isso faz com que a gente reinvente, ressignifique a forma de interagir com o mundo, com a vida. Então, não significa que a maior parte, de fato, adoece. E o que, que vai fazer a diferença? Qual é a notícia boa no estudo? É que a gente ainda está na fase de resposta. Ou seja, se a gente hoje resolver olhar para dentro, procurar a caixa de ferramentas, ver quais são as estratégias que a gente tem para alterar esse processo da saúde mental, ainda há tempo. Porque a gente ainda está na fase aguda da saúde mental, o que ainda traz um potencial muito forte de reconfiguração. E aí é o momento. Então, quem está aí se sentindo no limite, esse é exatamente o momento para dar o passo. Um momento para começar a reconfigurar.
Eu queria te perguntar até isso mesmo, quando você fala no limite, porque, por exemplo, tem ali talvez um limite tênue, né? Por exemplo, em você perceber que você está triste, em que você, obviamente, pelo cenário todo, pelas notícias que você ouve o tempo inteiro, por perdas tão próximas a você, e às vezes não tão próximas, mas você também sente da mesma forma, você entender o que é a tristeza, uma tristeza que é comum, que você pode sentir, de algo, de uma tristeza mais profunda, que beirando uma depressão, por exemplo. Como é que a gente consegue a pessoa olhar para dentro, se perceber, aquilo que você falou é realmente se sentir confortável dentro dela mesmo, mas qual é o limite entre desse desconforto?
Primeiro, né, você dá uma olhada em quanto tempo você está com essa sensação e sentimento. Qual é o disparador?
Uhum.
Né? A pandemia está aí para todos, mas cada um de nós se conecta com a tristeza em uma parte dessa pandemia. Né? Às vezes é com a perda coletiva, às vezes com a perda de pessoas próximas, às vezes é com a perda do projeto de futuro que a gente tinha. Né? Ah, eu tinha um projeto, sim, de que o 2021 ia ser, sei lá, um ano sabático, né? Ia sair pelo mundo. Ah, eu ia ter filhos. Ah, eu ia me casar. Então, muitos, muitos de nós, né, estamos em luto pelo projeto de futuro interrompido. E não necessariamente pelas perdas humanas. Cada um de nós vai ter uma forma de se conectar com a tristeza. A tristeza é muito importante. A gente olha para ela, acolhe ela, dá uma abraçada nela e vê, ela faz parte disso tudo. Isso faz parte, uhum, do processo de vida. Mas eu me pergunto, o que, que ela está bloqueando, né? A minha sensação de que eu tenho uma rotina de vida, mesmo que não seja a rotina que eu tinha e nem a que eu espero. O que, que ela me bloqueia em termos de o que, que ela interrompe, né, de capacidade de interagir com o mundo. Se é isso, se eu estou sentindo que eu tenho um bloqueio, né, que eu não consigo, uhum, dar um outro passo e que eu estou num período de tempo que começa a me angustiar, não importa se vai ser uma semana, se vai ser 15 dias, se vão ser 5 meses. É o meu tempo de limite. Cada um de nós precisa conhecer qual é o tempo de limite, né? Cada um de nós vai ter o corte. No momento de rotina, a gente costuma dar o período de um mês, né? Na rotina. Lembrando que, felizmente, pandemia não é rotina. Então, a gente costuma dizer que 2-3 meses num momento extremo, num evento extremo, não é considerado ainda adoecimento. A gente, inclusive, não diagnostica, a gente não dá um diagnóstico. A gente parte do princípio que são reações, sentimentos e adoecimentos esperados, né, para uma situação, um evento anormal, um evento que não é esperado. Por isso que é tão importante a gente olhar, primeiro, letra A, né? Qual é o nosso limite? Identifica aí quanto tempo você se sente capaz de suportar uma sensação de tristeza, de sofrimento e de enlutamento. Letra B, quais são as ferramentas que você já tentou? Você já tentou por você mesmo, né? Não tentou ainda? Então vai lá, tenta, dá uma olhada para a tua caixa de ferramentas, olha o que, que você pode buscar, o que, que você pode se apropriar e a partir disso, segue. Não deu certo? Tentou 2, 3, 4 ferramentas e ainda está com uma sensação de que tem um buraco, tem um vazio, tem uma sensação de que tem um oco aí dentro que precisa ser preenchido? Tá bom, essa é a hora que você pede uma ajuda externa e aí pode ser sim para um profissional de saúde qualificado. Hoje, isso, a gente tem muitos grupos, inclusive, oferecendo. O Sistema Único de Saúde oferece? Oferece. Existem, inclusive, né, os telesaúdes que você pode buscar informações, sim, se você é um profissional de saúde. Existe, inclusive, vários grupos que você pode pedir, inclusive, orientação, né, técnica, mas também de sentimental, para saber o que você está sentindo e como é que a pessoa te orienta. Todas essas estruturas podem ser utilizadas a qualquer momento. Isso não significa que é um caminho sem volta. Você não vai precisar de terapia a vida inteira. A maior parte das pessoas precisa do que a gente chama de uma estabilização emocional, que normalmente dura de 1 a 3 encontros e vai servir para que a gente se sinta um pouquinho mais confortável na própria pele, um pouco mais estável para poder, de fato, tomar novas decisões, né? É para isso que serve esses profissionais aí que trabalham com estabilização emocional nessa pandemia.
O serviço público, Débora, você estava comentando, você tem orientação, assim, você tem dica, locais, endereços? Porque hoje, na verdade, em isolamento social, como você falou, é teleatendimento, né? A gente está no online fazendo tudo que a gente precisa fazer, basicamente. E para esses atendimentos, você tem alguma informação, alguma dica para dar para quem está ouvindo a gente, para quem está precisando nesse momento e não pode pagar por um serviço desse, por exemplo, de uma ajuda especializada para esse momento de sofrimento maior?
Claro, tem muitas dicas. A primeira delas é não deixe de dar uma olhada no site da Fiocruz. Você pode colocar lá, Fiocruz, Brasília, Saúde Mental, Atenção Psicossocial na Covid-19, tem uma página inteira cheia de vídeos, de cartilhas, de guias, de programas de TV, de rádio, o Conexões, onde a gente fala exclusivamente para cada faixa etária, o que, que é possível fazer se você é jovem, se você é adolescente, se você é criança, se você é um idoso, se você é um trabalhador de saúde, se você é um cuidador, se você é um gestor. Por onde começar a cuidar da saúde mental na Covid-19. O que fazer em etapas, né? Esse é o primeiro ponto. Por que que a informação é tão importante, né? A gente diz que só há possibilidade de você cuidar da saúde mental de alguém e da sua mesma quando você tem um mínimo de informação sobre quais são as reações, sintomas e estratégias para cada uma dessas faixas etárias. Isso vai facilitar em termos de sensação de que eu controle, né? Se tem uma coisa que o ser humano não suporta, é a sensação de que ele não tem o controle, né? Então, quando eu tenho o mínimo de informação sobre quais são as reações esperadas para minha faixa etária, né, e aquilo que eu estou vivendo na pandemia, eu dou uma lida lá e eu brinco, né, que eu faço o bingo cartela cheia. Ah, eu me identifiquei em todas essas reações. Ótimo, e agora o que fazer com isso? E aí vem lá nas cartilhas, vai dizendo por onde você pode começar, onde dá o primeiro passo, né? Ah, você é um jovem ou adolescente? Hoje a gente tem serviços de escuta, inclusive ampliadas, com várias organizações num curto espaço de tempo, e no que eles chamam de hubs, né? Plataformas, uhum, onde várias organizações voluntariamente oferecem serviços, inclusive conectados ao Sistema Único de Saúde, né? Equipes de NASF, equipes do CAPS, equipes inclusive de atenção básica, oferecendo suporte por dentro de plataformas organizadas. Isso facilita muito as pessoas rapidamente acessarem e poderem saber, primeiro, né, se a reação que está sentindo é esperada ou não, é normal ou não é, e se precisa de fato de uma ajuda especializada a curto ou médio prazo, vai poder saber onde procurar de acordo com a sua cidade, de acordo com o seu estado, né? Eu brinco que o sofrimento, ele também é territorializado, né? Se você é um jovem e está lá numa comunidade quilombola do interior do Rio Grande do Sul, provavelmente não é o mesmo sofrimento se você é um jovem numa pandemia que está lá numa etnia indígena na região norte do país, né? O sofrimento, ele está muito conectado ao território onde a gente está, à história que a gente tinha antes ou no momento que se iniciou essa pandemia, e mais, o que, que eu tenho de ancoramento, de suporte, que me dá uma sensação de que eu posso contar com mais pessoas ou com mais serviços. Isso vai fazer diferença. Então, se você é um profissional de saúde ou se você é curioso e gosta de cuidar da sua saúde mental, não deixe de dar uma olhada no site da Fiocruz. Tem o site do Observatório também, o Observatório da Covid-19, uhum, da Fiocruz, que tem lá centenas de informações. E a notícia boa é que são todas ancoradas na ciência, então é o último grito da moda da ciência. Você vai encontrar ali o que de fato, né, teve o dedo de muita gente para poder entender se aquilo ali funciona ou não funciona. Porque a pandemia, ela desperta a nossa vontade imediatista de dizer, eu já tenho a resposta, né? E é por isso que tem tanta fake news. É por isso que as pessoas se apegam tanto a notícias que não são verdadeiras. Porque tudo que o ser humano quer é que seja rápido, que seja indolor, né? E que seja possível de reconfigurar. Infelizmente, não há magia, né? Mas é para isso que serve a ciência, né? Para mostrar que mesmo um pouquinho mais devagar, também é andar mais depressa. Quando a gente anda com passos mais sólidos, né? Com ancoramento científico, a gente tem um potencial muito maior de sentir que tudo aquilo ali produz significados não só diferenciados, mas que a gente faz parte daquilo tudo. Então, não deixe de pensar nisso. Inclusive, no que a ciência diz sobre o otimismo e o pessimismo, né? Tem uma pesquisa, Ana, muito interessante, bem nova, que ela vai falando sobre a Covid-19 já, né? Que os otimistas, que são aqueles com alto nível de confiança geral e aqueles que não acreditam em teorias conspiratórias, né? Essas pessoas acabam mostrando um nível muito menor de medo e muito maior de comportamento preventivo e de preservação da vida. E os pessimistas, né, por outro lado, eles mostram um nível muito maior de medo. E esse medo, normalmente, está relacionado a essas fontes de informações que são equivocadas, né, são falsas, não tem um ancoramento científico. E sugere que quanto mais informações equivocadas, maior é a intensidade da ansiedade, do medo e da angústia. Né?
Essa pesquisa está disponível no site da OMS, quem quiser ter acesso a ela?
É uma pesquisa que está disponível, sim, ela é de acesso aberto, ela foi feita entre sérvios e latino-americanos, né? E aí muitos brasileiros, inclusive, responderam, então isso facilita a gente entender qual é o nosso comportamento, o que, que se espera, o que, que se percebe em termos de otimismo e pessimismo. E aí, lembrando que está muito ligado ao negacionismo, esse tipo de visão, e a gente anda falando muito disso, né? O negacionismo, o quanto as pessoas às vezes têm dificuldade de acreditar em coisas simples, né? Mas é isso. É isso. Já diria o nosso velho parceiro Oswaldo Cruz, né? Se a revolta da vacina ela dura até hoje, é porque a humanidade ela é um passo de dança. É um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás, mas a gente vai avançando. O importante é se movimentar e poder trazer aí esse ancoramento de novo. Duas pernas. Uma chama ciência, a outra chama afeto.
Você só em falar já deu conforto e afeto. Eu te agradeço demais, demais. Foi um prazer falar com você, mas um prazer ter essa conversa com você, de verdade. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e ter participado do Corona Fatos, viu?
Ah, eu que agradeço, Ana. E essa é parte da minha estratégia de saúde mental, porque quando o conhecimento precisa servir para isso. Quando a gente sente que o conhecimento que a gente passa lá no laboratório, nos livros, passa as madrugadas tentando se aprofundar, ele chega em quem precisa chegar, né? E para quem que ele precisa chegar? Para a humanidade como um todo. Então, quanto mais a gente conseguir espalhar uma notícia ancorada no afeto e na ciência, a gente consegue mover o mundo de um outro jeito. E agora está na hora desse mundo girar. E a gente precisa fazer isso juntos, né? E cada um faz o seu jeitinho. Pensa aí como é que você faz o seu, né? E aí eu já te pergunto, qual é o próximo passo? Para quem você vai sair espalhando essas boas news por aí, né?
Perfeito, e eu vou confirmar, vou ratificar a pergunta dela. O que que você vai fazer com isso? Obrigada, Débora, obrigada mesmo. Você é muito bem-vinda, espero ter você aqui de novo, viu?
Com certeza, vai ser um prazer, só chamar. Um beijo,
obrigada,
gente.
Querida, um beijo. Obrigada. E esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts e Histórias da Saúde do nosso site. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde, no Twitter, no @canalsaúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar: lave bem as mãos com frequência. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente, não aglomere e, quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, edição e finalização Marcelo Louro e a produção de Valéria Mauro e Branca Murá. Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso aí, pessoal. Até o próximo Corona Fatos, edição especial.